Esta semana temos duas parshiot juntas, Matot e Masei, que na realidade são o conjunto, é a maior parashá da Torá. Lendo as duas juntas, é a parashá mais comprida. Parashat Matot começa falando sobre as leis de promessas. E a Torá fala como funciona quando uma pessoa promete, obviamente. Ele não pode profanar as suas palavras, aquilo que ele fala ele deve fazer. E depois a Torá entra em diversas leis de juramentos ligadas às mulheres, que dependendo qual tipo de juramento, o marido tem como anular aquele juramento que ela fez, contanto que ele o faça até acabar o dia que ele ouviu que ela falou aquela coisa, que ela prometeu aquilo. Depois a Torá fala a ordem de Hashem de se vingar dos Midianim, e assim eles juntam um exército formado de 12 mil soldados, 1000 de cada tribo, e eles vão lá e eles fazem aquilo que eles tinham que fazer nessa batalha, e inclusive trazem um monte de despojos, que esses despojos depois são repartidos de forma justa e com tributo também para os Kohanim e Levim, como a Torá traz aqui todos os mínimos detalhes. Além disso, dentre essas coisas que eles pegaram de despojos, tinham utensílios dos Midianitas, e a Torá traz na nossa paraxá as leis de cacherização, como que você faz para poder utilizar agora um utensílio que antes era usado com alimento quente que não era kasher. Depois a Torá fala que a tribo de Reuven e de Gad era muito grande, eles tinham muitos animais, e eles viram que a terra onde eles tinham conquistado de Sihon e Og tinha um bom gramado, tinha bastante pasto. Eles pediram para Moshe se eles podem ficar por lá. E aí o Moshe, em primeiro momento, acha que eles estão querendo já fazer de novo o povo ficar sem vontade de entrar em Israel. Moshe dá uma bronca neles, fala: que negócio é esse? Há 40 anos atrás aconteceu exatamente isso, quando começaram a falar que não vamos, não deixa, não vai ser difícil, acabaram ficando fora. E aí Reuven e Gad falam: não, a gente não está falando nada disso, imagina. Estamos de fato falando que o terreno aqui é melhor para os nossos animais. Vamos entrar nós e comandar a batalha toda de conquista de Israel, e assim eles fazem, eles vão na frente. E depois que todo mundo estiver bem estabelecido na terra de Israel, nós vamos voltar para cá. Só por enquanto vamos deixar aqui os nossos animais e a nossa família. E aí o Moshe fala: tudo bem, se vocês fizerem de fato como vocês estão falando, então o acordo está feito. Vocês vão, lutam, e vocês têm o direito de voltar e herdar essa terra do outro lado do Rio Jordão. E aí, em seguida, Moshe não vai estar vivo no momento que eles terminarem essa batalha, nem que começarem. Então, Moshe Rabbeinu chama Yehoshua Binun e Elazar, o seu sobrinho, e fala para eles: eu gostaria de deixar bem claro que Reuven e Gad estão fazendo um trato comigo, que eles vão entrar, vão ajudar a conquistar a terra de Israel, vão esperar repartir toda a terra para todo mundo se assentar direitinho, e em seguida eles vão voltar e vão poder dar a terra do outro lado. Em seguida começa a segunda paraxá, Parashat Mas'ei. Parashat Mas'ei começa com uma lista dos 42 pontos que o povo acampou no deserto. Depois a Torá fala: quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês devem desterrar e tirar todas aquelas pessoas que moram nessa terra, e também vocês devem destruir todas as idolatrias que tiverem lá. E aí a Torá fala que vocês vão em seguida dividir essa terra bonitinho para cada um, as tribos que tem mais gente, que tem menos gente, vocês vão repartir a terra de forma justa. E a Torá fala: vocês não tirarem, não acabarem com esse povo que mora lá, então aqueles que sobrarem vão acabar sendo como espinhos nos seus olhos, e eles vão te oprimir na terra onde você vai querer morar. Em seguida, a Torá traz quais são os limites da terra de Israel. E como traz o Rashi, uma vez que tem várias mitzvot da Torá ligadas especialmente à terra de Israel, a Torá precisa te dizer quais são os limites. E a Torá traz exatamente, bem detalhado, todos os limites da terra, inclusive, curiosamente, até o pedaço do mar que pertence a vocês e que não são águas internacionais. Depois disso, a Torá fala que você tem que pegar 12 representantes das tribos para que eles possam distribuir, ajudar a distribuição da terra. E depois disso, a Torá fala, olha, os Leviim precisam receber 48 cidades, todo mundo, todas as tribos, conforme o tamanho delas, conforme o tamanho do território deles, vão dar uma cidade de brinde para os Leviim, e lá os Leviim vão morar. Essas cidades precisam ter a cidade, e em volta da cidade precisa ter uma faixa de 2.000 amot, mais ou menos 1 quilômetro, onde 500 metros não é para ter nada, é só para ficar uma faixa de enfeite para a cidade. Em seguida, mais 500 metros, onde você vai poder, os Leviim vão poder ter eventualmente cultivo próprio. Depois disso, a Torá termina nossas parashiot falando sobre a mitzvah de Irmiklat. Você tem a obrigação de separar 6 cidades, das quais essas 6 estavam inclusas nas 48 dos Leviim. 6 cidades de refúgio, e toda pessoa que matar sem querer vai ter que fugir para essa cidade, e lá ele vai ficar até o Kohen Gadol falecer, para poder fazer tshuva pelo que ele fez, e esse é um lugar onde ele está protegido. Ninguém da família vai poder perseguir esse assassino sem querer e matar ele. E obviamente, que a Torá nos diz que não, também não é brincadeira. É obviamente que um caso que ele matou sem querer. Porque se ele matou de propósito, ele vai ser levado para o julgamento e vai ser executado. Interessante que a nossa paraxá começa falando sobre a mitzvah de promessa. E a Torá fala, Vaidaber Moshe Rashei Hamatot Livrei Israel. Disse Moshe para os chefes das tribos de Bnei Israel. Todos os comentaristas aqui se levantam para perguntar por que a Torá fala aqui que Moshe falou para os chefes das tribos. Sempre ele falava para os chefes e depois ele falava para todo mundo. Então, por que justo na mitzvah de Nedarim, de promessas, a Torá enfatiza que Moshe Rabbeinu falou para os chefes das tribos? Mikdash HaLevi tem um pensamento aqui interessante e muito dos nossos dias, dos nossos tempos especialmente, mas ele diz o seguinte: por natureza, chefes de tribo, chefes de uma sociedade, diretores e etc., são pessoas que eles precisam sempre ficar prometendo coisas. Estão sempre prometendo que eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, eles vão batalhar por isso, batalhar por aquilo. E o ponto em comum entre todas essas promessas é que são promessas que ele nunca vai cumprir. Eles falam para que as pessoas adorem eles e no final das contas eles não fazem aquilo que eles prometeram. Mas o pior de tudo isso não é só que eles não fazem o que eles estão prometendo, mas o pior de tudo é o mau exemplo que eles estão dando. As pessoas veem que os chefes falam, não cumprem. E eles podem cumprir, então por que que eu, quando prometer, vou ter que cumprir? Então, talvez por esse motivo, a Torá vem aqui e enfatiza de uma forma mais específica ainda, que você deve falar especialmente para os chefes, que os chefes devem ser um exemplo, e os chefes devem tomar todo o cuidado para jamais profanar aquilo que eles prometem. Ele não pode profanar as palavras da sua boca, conforme tudo aquilo que ele disser, ele vai fazer. E dessa forma, ele vai tanto ser uma pessoa idônea, como mais ainda vai ser um bom exemplo também para as pessoas que estão abaixo dele. Tem outro detalhe interessante sobre essa mitzvah. O Rashi traz na nossa parashá que uma criança, uma menina quando tem 11 anos e um menino quando tem 12 anos, a partir dessa idade, se ele fizer uma promessa, você precisa investigar e ver se ele é uma criança já madura. Se Se for uma criança madura, ele tem todas as leis de promessa que estão escritas na nossa Parashá, recaem sobre ele. E a pergunta aqui é a primeira mitzvah que nós vemos uma coisa dessa na Torá. Todas as mitzvot da Torá não são para crianças. Até os 13 anos um menino e até 12 anos uma menina, ele não tem nenhuma obrigação da Torá. O que sim, nossos sábios falaram que você tem a mitzvah de chinuch, de educar a criança. Mas, pela Torá, ele não tem que fazer aquela mitzvah. De repente, chega a mitzvah de nedarim, a mitzvah de promessas e de juramentos. A Torá diz que a criança, a menina a partir dos 11 e o menino a partir dos 12, tem sim todas as mitzvah, todas as leis ligadas a nedarim, recai sobre ele. Por que isso? Por que que para efeitos dessa mitzvah a criança é considerada já grande antes de ser grande? E para outras mitzvot ele só é maior quando ele faz bar bat mitzvah? Então o Mikdash HaLevi também traz aqui um pensamento forte que provavelmente a Torá Sagrada está querendo nos ensinar aqui o quanto nós temos que enraizar bem firme na educação dos nossos filhos de falar a verdade. E de jamais mentir. A tal ponto, afinal, Hashem é chamado Emet v'chotamo Emet. Assim está escrito nos livros, que Hashem é a verdade e a assinatura de Hashem é a verdade. Ele é todo verdadeiro. Então nós também temos que seguir os passos dele, sermos também pessoas que falamos a verdade. Então por isso a Torá vem aqui e fala, olha, para uma criança estar firme e pronta para a sua idade adulta, ele precisa, durante um ano, treinar a não mentir. Durante um ano, ele precisa treinar que aquilo que ele fala, ele tem que fazer. Olha só que incrível. Quer dizer, Hachamim, nossos sábios, talvez até daqui também aprenderam mais uma fonte, que nós temos a obrigação de já educar as crianças desde pequenas, aí fazendo as mitzvot devagarzinho, se acostumando para quando faz bar mitzvah não ser de repente uma novidade. Ele já está acostumado, já sabe como que é cada coisa. Mas se nós formos pensar pela Torá, então, de uma forma geral, a partir, Hachamim dizem, a partir dos 6 anos, mais ou menos, tem a obrigação de começar a educar os filhos, a fazer uma série de mitzvot. Imagina só, se você tem N mitzvot, conforme nossos sábios, para educar durante 6, 7 anos, até ele chegar no Bar Bat Mitzvah. E, de repente, pela Torá, nós temos uma mitzvah que ele deve se dedicar um ano inteiro. Olha só quão importante é a fala da verdade e quão difícil talvez também é isso, ao ponto tal que você precisa de um ano inteiro para conseguir educar o teu filho a não falar mentira. Mas quão importante é essa mitzvah e quão grave é falar mentira, ao ponto tal que a Torá nos dá essa mitzvah única para a criança, que a partir dos 12 anos para o menino e a partir dos 11 anos para a menina, ele já precisa começar a se acostumar e saber que aquilo que ele fala, ele deve tomar cuidado e jamais mentir. Mais ainda, quanto exemplo nós como adultos temos que dar para as crianças e jamais prometer coisas para elas e depois não cumprir. Isso é um péssimo exemplo, igual Rashi Amatot, os chefes das tribos que são dar o exemplo para a comunidade.